Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
As rádios Nacional e MEC apresentam Stadium com Wagner Gomes e Astrid Nick. Astrid Nick. Wagner Gomes.
Boa tarde, amigos do estádio. Boa tarde, Astrid.
Boa tarde, Wagner Gomes.
No programa de hoje, vamos falar de atletismo, basquete, ciclismo, doping, judô, polo aquático, saltos, tênis de mesa, tiro com arco, triatlo e vôlei. Está muito variado, Astrid.
Oh, como está? Nos esportes paralímpicos, destaque para o surf adaptado, tênis de mesa e tiro paralímpicos.
Atletismo.
Dos 90 atletas que participaram do evento teste no Engenhão para as Olimpíadas do Rio, apenas 6 conquistaram o índice olímpico.
São eles Caiuza Venâncio nos 200 metros, Jailma Salles nos 400, Lutimar Paes e Cleberson David nos 400, Fabiana Moraes e Maila Paula nos 100 metros com barreiras.
Quanto ao teste das instalações, foi observado que muito ainda tem a se fazer. Arquibancadas temporárias não estão prontas, registrou-se movimento de operários e material de construção durante o evento, a pista de aquecimento não está totalmente pronta, banheiros e vestiários agora é que vão começar os trabalhos. É um absurdo isso.
Enfim, o Comitê Organizador Rio 2016 garantiu que vai fiscalizar os trabalhos, Wagner.
É, isso já devia estar fazendo há muito tempo, né?
Olimpíadas.
A última das três arenas cariocas que fazem parte do Parque Olímpico Rio 2016 foi inaugurada neste sábado, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.
As informações com o repórter Cíntia Cruz.
O local tem capacidade para 10 mil espectadores e receberá as competições de judô, luta greco-romana, luta livre e bocha paralímpica. O prefeito Eduardo Paes declarou que apenas o velódromo ainda não foi concluído. Para ele, o desafio é contínuo, mas está otimista com a entrega dos projetos.
A gente concluiu tudo em Deodoro, né, tudo lá entregue, tudo entregue aqui no Parque Olímpico da Barra, tirando o velódromo que deu essa atrasada, mas a gente espera nos próximos 30, 40 dias também estar entregando o velódromo. Então, é uma alegria a gente poder concluir, isso foi um desafio permanente, concluir uma arena feita com recursos privados, né? Eu gosto sempre de destacar isso, o Parque Olímpico é uma parceria público-privada, não teve dinheiro público na infraestrutura do parque, em três dessas arenas que são do legado permanente, uma aqui vai ser uma escola municipal, e essa aqui vai ser o Centro Olímpico de Treinamento, né, depois das Olimpíadas, ou seja, um legado para o esporte brasileiro. Então a gente está muito otimista com as coisas, é um desafio permanente, a operação das Olimpíadas é muito sofisticada, exige muito da cidade, mas a gente está muito otimista e vamos seguir em frente.
O novo ministro dos Esportes, Leonardo Pisciani, também esteve presente à inauguração, assim como o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nussmann, e atletas olímpicos e paralímpicos. Depois dos Jogos, o espaço será dedicado à preparação de atletas de alto rendimento. Do Rio de Janeiro, Cíntia Cruz.
Judô.
O judoca brasileiro Rafael Buzacarini conquistou medalha de prata no Grand Prix de Judô de Almaty, no Cazaquistão.
Rafael Buzacarini disputa com Luciano Correia uma vaga na seleção brasileira de judô que representará o país nas Olimpíadas.
Atletismo.
Fabiana Murer deixou satisfeita o Estádio Olímpico do Engenhão depois de conquistar a medalha de ouro na prova de salto com vara do Campeonato Ibero-Americano. Caixa de atletismo. Evento teste oficial para a Olimpíada do Rio 2016. Detalhe, Fabiana veio para o Rio de Janeiro em cima da hora, mas as varas para a competição chegaram antes para não ter problema, já tem história isso aí, né?
O paulista Alto Belli Santos da Silva conquistou a primeira medalha de ouro da seleção brasileira no evento Ele venceu 3 mil metros com obstáculos com 8 minutos 33 segundos e 72 centésimos e comemorou o feito antes mesmo de cruzar a linha de chegada.
Jailma Salles de Lima obteve o índice olímpico nos 400 metros ao vencer a prova com um tempo de 51 segundos e 99 centésimos, a melhor marca pessoal da temporada.
Outro bom resultado foi obtido nos 400 metros com barreiras com Micael Antônio de Jesus, que conquistou a medalha de prata com 49 segundos e 62 centésimos. Aos 18 anos, o atleta paranaense quebrou pela terceira vez este ano o recorde sul-americano sub-20, ratificando o índice para o Mundial da Polônia em julho. Para você ter uma ideia, amigo ouvinte Wagner Gomes, de quem é o rapaz, ele tem o segundo melhor tempo do mundo no sub-20, ficando atrás somente do jamaicano Jael Hyde, com 49 segundos e 16 centésimos.
Nos 800 metros rasos, Ludmar Paes e Kleberson David fizeram o índice necessário durante o Ibero-Americano. Ludmar Paes saiu com a medalha de ouro e Kleberson David com a prata.
Ouro também para Rosângela Santos nos 100 metros rasos com o tempo de 11 segundos e 24 centésimos.
No salto em distância feminino, três brasileiras marcaram presença no pódio. Eliane Martins, medalha de ouro, Keila Costa, prata e Jéssica Reis, bronze.
No lançamento do martelo, ouro para Wagner Domingos. Não é você não, né?
É o meu nome. É o meu nome.
Nos 3 mil metros com barreiras, deu a brasileira Juliana Santos no arremesso de peso da Lan Romani e na marcha atlética de 20 quilômetros melhor para Caio Bonfim.
Tênis de mesa.
O repórter Juliano Justo conversou com Caroline Kumahara e Guilin, atletas do tênis de mesa brasileiro já garantidos nos Jogos Olímpicos.
A primeira das duas vagas chegou com Guilin e foi na vitória sobre a venezuelana Gremlis Arvelo por 4-2.
Felizmente, a gente está conquistando vários resultados melhor, como fala, vitória inédita para o Brasil. Eu tenho para mim é muito uma honra, tipo, ter participar nessa time.
A outra vaga é de Caroline Kumahara. A mesa tenista paulista carimbou seu passaporte com a vitória sobre a mexicana Yadira Silva por 4-3. E engana-se quem acha que a conquista foi fácil.
Vem tendo uma pressão grande em cima da gente com essa questão das Olimpíadas. Desde que saiu que vai ser no Rio, só se fala nisso. E parece que as pessoas esquecem que a gente tem uma carreira, a gente tem um plano, a gente tem muitos objetivos.
E olha que apesar da juventude, a carreira das atletas é recheada de conquistas. Caroline tem apenas 20 anos e é a principal aposta da Confederação Brasileira. Atualmente está na posição 106 do mundo. Entre os principais feitos estão as medalhas de prata por equipes e bronze no individual no Pan-Americano de Toronto, o título latino-americano em 2013 e o vice-campeonato de duplas no Mundial Infantil em 2010. Já Guilin, de 22 anos, tem, entre outras conquistas, duas medalhas de prata no Pan-Americano de Toronto, dois ouros nos Jogos Sul-Americanos de Santiago e o título por equipes na segunda divisão do Mundial em 2014. Apesar das medalhas inéditas no Pan-Americano de Toronto, Guilin lembra que ao invés de prateada, a medalha de simples poderia ter sido de outra cor.
Não foi fácil de aceitar essa derrota. Eu lembro que depois do jogo saí chorando mais ou menos 2 horas. Fiquei chorando, não conseguia parar. Mas acho que isso é bom para mim, para aprender.
Muita coisa mudou na vida de Guilin desde a sua saída da cidade chinesa de Nanning e a chegada em São Bernardo do Campo.
Faz com 11 anos, praticamente uma criança inocente. Por isso decidi sair perto dos meus pais para ter mais liberdade. Realmente eu gostei muito do Brasil.
Enquanto isso, Caroline por pouco não optou por outro esporte, com uma bola um pouquinho maior.
Meu pai sempre apoiou muito, assim, que nem um louco, não existe igual, todo mundo fala. Aí eu comecei a jogar futsal, depois entrei e comecei a fazer escolinha e gostava bastante de jogar. E ele comprou uma mesa pra gente brincar, assim, de ping-pong na época, né? Aí eu comecei a brincar e como ele achava que futebol feminino não dava futuro e ele preferia que eu jogasse um esporte individual, aí ele me levou para essa escolinha de tênis de mesa.
Além da família, Caroline considera que o trabalho de um dos seus treinadores, o cubano Paco, foi fundamental para a sua carreira no esporte.
Ele realmente é um louco, assim, por tênis de mesa. Ele faz de coração mesmo pra me ajudar, tudo que eu preciso. Se eu quiser treinar até meia-noite, ele tá lá treinando.
Em relação às Olimpíadas, elas valorizam e muito a chance de disputar os jogos em casa. Sabem, porém, das dificuldades na busca pelas medalhas.
Eu acho que vai ser uma experiência única. Realmente é uma sorte muito grande da gente poder ter uma Olimpíada em casa.
E o cubano Paco dá a receita.
Jogo Olímpico é um nível bem alto, o de nível mundial. Acho que o primeiro passo já foi dado, que classifica para jogar individual. Segundo passo é nos preparar para poder fazer uma boa performance e, quem sabe, conseguir surpreender atletas de melhor ranking, de nível mundial.
As vagas para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, Caroline Kumahara e Guilin já possuem. Porém, para chegar bem nos jogos, elas ainda têm muitas tardes de treinamento aqui em São Caetano.
O ritmo é forte, vai ser mantido, sempre treinamos assim, faz muito tempo. Não acredito que exista resultado com um trabalho de curto prazo. Precisa trabalhar forte durante muitos anos.
Eu treino 6 horas por dia.
3 vezes parte físico, assim, academia, o funcional, alguma coisa, para ajudar nosso corpo, né, para evitar lesão.
As medalhas ninguém pode garantir, mas o treinador Paco promete que vontade não faltará para a equipe.
Pode esperar muita dedicação, pode esperar sempre um espírito de luta e, com certeza, vamos passo a passo conquistando o nível internacional.
Basquete.
Antônio Carlos Barbosa, técnico da Seleção Brasileira de Basquete Feminino, confirmou o grupo de atletas que vão representar o Brasil no Sul-Americano da categoria, que acontecerá entre os dias 20 e 26 na Venezuela.
O grupo será formado por Joyce Rodrigues e Tainá Paixão, armadoras, Iziane e Jaqueline Silvestre, Palmira Marçal, Patrícia Ribeiro e Tatiane Nascimento, alas, Ega Garvão, Gilmara Justino, Karina Jacó, Kelly Santos e Nádia Colhado, pivôs.
O técnico Barbosa confirmou o grupo após a terceira vitória das brasileiras sobre a seleção de Cuba. As vitórias foram de 76 a 54, 69 a 68 e 88 a 49. Parece que o Barbosão conseguiu contornar o clima.
Né? Ele é bom.
Conciliador.
Com certeza.
Doping.
4 anos de suspensão, esse é o tempo pedido pela WADA, Agência Mundial Antidoping, para a atleta brasileira Ana Cláudia Lemos. O pedido será feito pela WADA através de recurso na Corte Arbitral do Esporte. A WADA pediu também que a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem reúna a documentação necessária, que já está em fase de tradução.
A Agência Mundial Antidoping classifica como impossível a hipótese de contaminação do suplemento utilizado pela atleta pelo hormônio oxandrolona durante sua produção em farmácia de manipulação. Essa foi justamente a tese apresentada pela defesa da atleta em julgamento em segunda instância no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, de que no mesmo dia, no mesmo laboratório em que foi produzido o suplemento de Ana Cláudia, também foi manipulada certa quantidade de oxandrolona.
Como resultado, Ana Cláudia foi suspensa por um prazo de 5 meses, retroativo à data do flagrante. Na prática, a duração da punição deixa a atleta livre para competir nos Jogos Olímpicos do Rio, que acontecem no mês de agosto.
O que acontece é que a WADA, ela conseguiu provar que a manipulação dos remédios da Ana Cláudia Lemos foi de manhã e o oxandrolona foi de tarde. Então é impossível a contaminação.
Exatamente.
Estamos apresentando Stadium com Wagner Gomes e Astrid Nick. Stadium com Wagner Gomes e Astrid Nick. Lendas dos Esportes Olímpicos.
Paulo Eduardo Schiff Agard, paulista de Santos, conhecido como Pauê, é considerado o primeiro surfista biamputado no mundo pela mídia especializada. Campeão mundial de triatlon em 2002, bronze no Pan-Americano em 2003, pentacampeão brasileiro de triatlon entre os anos de 2002 e 2006 e tetracampeão internacional de triatlon em 2002, 2003, 2006 e 2007. No ano de 2000, Pauê sofreu um grave acidente. Foi atropelado por um trem quando atravessava uma linha desativada em São Vicente, litoral de São Paulo. No acidente, Pauê perdeu parte das pernas. Surfista desde criança, Pauê queria voltar para as ondas. Encontrou na natação e musculação um meio de acelerar o processo de reabilitação. Em menos de 3 meses, com fisioterapia, próteses, determinação e persistência, Pauê não só voltou a andar, como também a surfar, tornando-se o primeiro e único surfista biamputado do mundo. Confiante em sua capacidade de superação, Pauê sentiu que poderia experimentar o triatlon, natação, ciclismo e corrida. Começou a pedalar e obter resultados pessoais. Aos poucos, com muito treinamento, Pauê foi se adaptando às competições de triatlon, passando a obter bons resultados. Atualmente, Pauê treina, participa de competições, faz palestras em empresas, escreve suas publicações e produz vídeos. Formou-se em fisioterapia na Unimonte, em Santos, 2008. Sua imagem de superação tem levado inúmeras empresas a contratarem sua palestra e o associam a campanhas de incentivo e motivação pessoal e profissional.
Tiro Paralímpico.
A seleção brasileira de tiro esportivo obteve bons resultados na última semana no Campeonato Internacional de Hannover, na Alemanha. Destaque para o gaúcho Geraldo Rosenthal, que conquistou a medalha de prata na prova P5, pistola de ar 10mm, standard misto SH1. Tem umas siglas, né?
É. Geraldo obteve o segundo lugar ao marcar 346 pontos. Com o resultado, ele manteve o primeiro lugar na P5, ranking mundial. No mesmo dia do pódio, o atleta ainda fez 530 pontos e estabeleceu um novo recorde das Américas na P4, pistola livre 50mm misto SH1, ficando em 8º lugar.
Débora Campos, na disputa da P2 pistola de ar 10M feminino SH1, alcançou 364 pontos, ultrapassando o MKS paralímpico e terminando em 7º.
Geraldo e Débora já têm vaga garantida nos Jogos Paralímpicos do Rio 2016. Os atiradores Carlos Garletti e Alexandre Galgani também representam o Brasil na competição.
Surf.
Em abril, o Rio de Janeiro recebeu o primeiro campeonato de surf para todos, que é uma disputa amadora de surf adaptado. A repórter Nara Mourão acompanhou o evento.
Carol tem 10 anos e pode ser de poucas palavras, mas caminha segura para o mar. Ela conta o que sente quando está surfando.
Sinto feliz.
Ela se divertiu no primeiro campeonato de surf para todos, uma competição para estimular a prática de esportes adaptados e promover mais sociabilidade e acessibilidade na cidade sede da Olimpíada. O surfista Carlos Burli, que já encarou ondas de 30 metros de altura, era um dos jurados da competição e destacou a coragem dos participantes.
O mar hoje não tá fácil, tá um mar super difícil, tá, a gente chama de quebra-coca, onda quebra de vez na praia. Só entrar no mar e pegar uma onda já é nota 9.
O carioca Davi Teixeira foi vice-campeão mundial em disputa realizada no ano passado pela International Surfing Association, Associação Internacional de Surf na Califórnia, Estados Unidos. Davizinho impressionou Gabriel Medina e pôde vencer seus medos em cima da prancha.
Eu fiquei muito nervoso, eu sempre, todo dia de manhã, quando eu ia pra lá, eu passava mal de nervoso, mas quando eu entrava na água eu ficava bem.
Agora ele se prepara para o Havaí em agosto. A emoção de Davizinho ao surfar pela primeira vez é uma de suas motivações.
Parecia que eu tava voando, era a melhor coisa do mundo.
O mineiro Felipe Kizu é campeão mundial de surf adaptado. Ele ficou paraplégico ao cair de uma varanda quando tinha 18 anos. O encontro com o esporte foi essencial para que seguisse a vida.
fez toda a diferença, porque eu já vim aí querendo voltar a surfar desde que eu me machuquei. A primeira coisa que, quando eu abri o olho e falei, pô, eu tô paraplégico, que não é superação, não é nada disso, é pura diversão mesmo.
O para-atleta acredita que o Brasil ainda precisa fazer muito investimento estrutural para permitir acessibilidade aos deficientes.
Aqui no Brasil a estrutura de acessibilidade nas praias é péssima. Então a gente realmente necessita dos amigos, dos programas e de toda essa ajuda que eles dão pra gente.
O Surf para Todos foi dividido em duas categorias. O estilo livre é voltado para os surfistas que possuem mais autonomia. Já o assistido é para o competidor que precisa do auxílio de um instrutor para voltar para a onda. Diego Leal foi um dos instrutores voluntários do evento.
Representa gratidão, né? Porque não tem como explicar, não tem como pagar isso, esse momento, entendeu? O que eu posso fazer é estar aqui e participar, e é muito gratificante para mim.
Robson de Souza surfa há mais de 40 anos. Ele sofreu um acidente de carro há 18 anos e ficou tetraplégico. Robson desenvolveu ele mesmo uma prancha para surfar deitado.
Não tinha nenhum tipo de movimento, né, dos braços. Mas eu montei um projeto chamado Mão na Borda, IPNE, projeto na estrada, com o objetivo de voltar para o mar. Aí desenvolvi uma prancha, voltei para o mar, comecei a surfar e vi que o limite, o impossível, está na mente dos acomodados.
Depois de tirarem muita onda no mar, chegou a vez de premiar essa turma que já é vencedora. Sancler Lima, que teve a perna amputada há 5 anos, ficou em primeiro lugar na categoria assistido.
Situação que a gente vive é limitado, né? E você ter esse prazer de navegar, pegar uma onda, pegar um jacaré, é para mim essencial, para minha alegria interior.
A Carol ficou na terceira colocação no estilo livre e o Felipe Kizu foi o campeão da categoria. Quem entregou o troféu para ele foi o Davizinho. Ele aproveitou para deixar um recado para quem tem vontade de participar.
Para vencer de si mesmo, se não vencer de si mesmo, não vence de ninguém, para ter 3 palavrinhas mágicas: fé, determinação, força de vontade e sempre acreditar em Deus, que Deus nunca vai te deixar tropeçar nessa caminhada.
Tênis de mesa paralímpico.
David Freitas e Velder Knaff conquistaram o título da classe 3 nas disputas por equipes do Aberto da Eslováquia, etapa fator 40 do Circuito Mundial 2016, realizada em Bratislava. Os atletas brasileiros faturaram ainda 3 bronzes, com Joyce Oliveira e Thaís Severo na classe 4, Bruna Alexandre, Daniela Rauen e Jennifer Parinos na 8-10 e Paulo Samin e Israel Stroh na 7.
A seleção encerrou sua participação no evento com 9 medalhas. Nas disputas individuais, os brasileiros já haviam conquistado 5 medalhas. Ouro com Bruna Alexandre na classe 10 e bronze com Daniele Rauen e Jennifer Parinos na 8-9. Israel Stroh na 7 e Carlos Carbinati na 10.
Paralimpíadas.
O futebol de 7 tem como participantes os paralisados cerebrais. É bom lembrar que em 45% dos casos não há comprometimento intelectual. O comprometimento é só motor. A classificação vai de 5 a 8, de acordo com o grau de dificuldade motora. Um jogador classe 5 tem maior dificuldade e, em muitos casos, não consegue correr. Geralmente, o classe 5 joga no gol. Todas as equipes têm que manter em campo todas as classes.
Estamos apresentando Estádio com Wagner Gomes e Astrid Nick. Estádio com Wagner Gomes e Astrid Nick.
Esta será a última competição antes da Olimpíada do Rio de Janeiro e o Brasil terá 16 representantes. Dos 14 representantes brasileiros no World Masters, 8 são mulheres. a equipe feminina conseguiu vaga em todas as faixas de peso.
A Federação Internacional de Judô atualizou o ranking mundial de todas as categorias e definiu os judocas classificados para a disputa do Old Masters de Guadalajara, no México, que reúne os 16 melhores ranqueados de cada categoria.
Curiosidades Olímpicas.
Na primeira edição da Olimpíada da Era Moderna, em Atenas, 1896, James Connolly, famoso escritor norte-americano, venceu a prova do salto triplo. James Connolly teria ido a Atenas para assistir os jogos e acabou ganhando a medalha de ouro.
Saltos ornamentais.
O Troféu Brasil de Saltos Ornamentais 2016 começou na quinta-feira e segue até amanhã domingo, no Centro de Excelência da Universidade de Brasília. A competição será a última chance para os saltadores brasileiros garantirem presença nos saltos sincronizados dos Jogos de 2016.
Nos saltos individuais, o Brasil conquistou 3 vagas na Copa do Mundo da modalidade em fevereiro, no Rio de Janeiro, que serviu como evento teste para as Olimpíadas. Juliana Veloso e César Castro no trampolim de 3 metros e Hugo Parisi na plataforma.
Os 3 saltadores estão confirmados na competição em Brasília, assim como Ingrid Oliveira e Isaac Souza Filho na plataforma. Ingrid e Isaac esperam a repescagem da fina para saber se também entrarão na disputa individual olímpica.
Polo aquático.
A seleção brasileira venceu a seleção do Japão por 13-12 e garantiu o terceiro lugar da fase preliminar da Liga Mundial de Polo Aquático, que foi disputada em Yokohama, no Japão.
A superfinal do torneio será em junho, na China. A equipe brasileira de polo aquático se juntará a outras 7 nações na competição e tem como missão defender a medalha de bronze conquistada em 2015.
Futebol nas Olimpíadas.
Mário Silva faz um resumo do futebol masculino nas Olimpíadas.
Fazendo um resumo da presença do futebol brasileiro nos Jogos Olímpicos, a partir de 1952, quando ficamos em quinto lugar. Em 60, saímos na primeira fase. Em 64, em Tóquio, nono lugar. Na Cidade do México, em 68, décimo lugar. Em Munique, 72, ficamos em 13º lugar. Depois, em Montreal, quarto lugar. Não participamos da Olimpíada de Moscou em 80. Em Los Angeles, conseguimos a nossa primeira medalha, em 1984, medalha de prata. Voltamos a ser medalha de prata em Seul, em 1988. Em Barcelona, o futebol não foi. Medalha de bronze em Atlanta, 1996. Em 2000, na Austrália, saímos nas quartas de final. Não participamos em Atenas. Medalha de bronze em Pequim. Medalha de prata em Londres, em 2012. Pela sequência, quem sabe. Medalha de ouro ano que vem, no Rio de Janeiro. Esse é o retrospecto do futebol brasileiro masculino. Nos próximos programas, vamos tratar do futebol feminino nas Olimpíadas. Até lá!
Atletismo.
A sul-africana Caster Semenya, que ficou quase um ano impedida de competir enquanto tentava provar que é mulher, está de volta e em boa fase.
Semenya detém as 2 melhores marcas dos 800 metros neste ano e é favorita nas Olimpíadas do Rio.
Caster Semenya ficou quase um ano impedida de competir enquanto tentava provar que é mulher. Ela foi prata nos Jogos de Londres 2012, sofreu com lesões e troca de técnico, mas agora está de volta à boa fase.
Seu objetivo é a medalha de ouro no Rio. Ela quer voltar ao lugar mais alto do pódio, o mesmo lugar que ela ocupou em 2009, quando aos 18 anos assombrou suas rivais ao ser campeã mundial dos 800 metros com facilidade, fazendo a prova em 1 minuto, 55 segundos e 45 centésimos.
Era um absurdo essa marca para uma mulher, né?
Exatamente.
Pontificando!
A marcha atlética teve origem em competições de caminhada entre os séculos 7 a 19 e entrou para o programa olímpico nos Jogos de 1908 em Londres, na Inglaterra. Saiu na edição seguinte por conta das críticas e voltou em 1928. De lá para cá, houve uma série de mudanças na modalidade marcha atlética. As distâncias de 1.500 e 3.000 aumentaram para 20 km e 50 km. Mas, mesmo com a tradição, a modalidade continua sendo uma das mais polêmicas. Embora as regras sejam simples, a marcha tem um dos maiores índices de desclassificação no atletismo. Alguns casos em mundiais e olimpíadas tornam-se emblemáticos. A maior crítica é em relação à subjetividade do julgamento. Mesmo com uma comissão de juízes, liderada por um árbitro-chefe, eles usam placas para sinalizar as advertências. As placas são amarelas e uma vermelha, decretando a eliminação.
Ciclismo.
A brasileira Clemilda Fernandes ficou com a segunda colocação na disputa do Gran Prêmio Venezuela de ciclismo de estrada. A campeã foi a chilena Paola Munhoz e a venezuelana Jennifer César completou o pódio em terceiro lugar.
O time brasileiro, formado pelas ciclistas Camila Coelho, Clemilda Fernandes, Daniela Leonso e Janildes Fernandes, pedalou forte e focado, né, em colocar uma de suas atletas no pódio do circuito de 85 quilômetros em San Felipe. Aproximadamente 11 atletas saíram em fuga, entre elas Clemilda Fernandes e Daniela Leonso. O trabalho em equipe funcionou, Daniela embalou Clemilda, que garantiu a segunda posição, enquanto Daniela cruzou a linha de chegada na oitava colocação. Isso é muito comum, trabalho no ciclismo é
no ciclismo, e é uma competição muito difícil, você conquistar uma primeira, segunda ou terceira colocação.
Trocando em miúdos.
O nosso assunto do Trocando em Miúdos de hoje é como marcar ponto no beisebol. O rebatedor, ele deve impulsionar a bola o mais longe possível, ele tem que rebater a bola o mais longe possível para que tenha condições de dar a volta no campo. Ele passa pela base 1, 2 e 3 até chegar ao que a gente chama de home plate, que é a quarta base, é a quarta e última. Com isso ele marca o ponto, cada corredor que atinge marca esse ponto. A única possibilidade de se marcar um ponto sem que a defesa possa interferir é atrás do home run. É quando a bola é jogada pelo rebatedor, ela ultrapassa os muros do fundo do campo e esta é considerada a jogada máxima do beisebol. O home run corresponde a um ponto e dá ao rebatedor e aos corredores que eventualmente estiverem nas bases o direito de conquistar todas as bases até atingir o platô, que é o home plate.
Triatlon.
Dois atletas foram definidos pela Confederação Brasileira de Triatlon para representarem o Brasil nas Olimpíadas do Rio. Pamela Oliveira, no feminino, é o nome escolhido.
Em competição realizada em Yokohama, no Japão, Pamela terminou a disputa em 37º lugar, encerrando o período classificatório para os Jogos em 27º lugar, garantindo aí a chance de representar o Brasil.
No masculino, a decisão será tomada ainda este mês.
Eu, atleta!
Lavador de carros em Brasília compete em maratonas e conta com ajuda para se tornar atleta profissional. A repórter Suane Guerreiro conversa com o Ceará.
Antônio, conhecido por todos como Ceará, veio para Brasília aos 15 anos. Desde que chegou, trabalha lavando carros. A rotina puxada começa às 6 da manhã.
O treinamento é puxado, né? Aí tem que estar aí um cuscuzinho aí, uma rapadura aí, dando uma força aí, né? Quando tem, às vezes, algum suplemento, a gente toma e vai embora. Se não tiver, a gente vai com a arma que tem.
É com essa vontade de vencer que o maratonista segue para o seu ganha-pão. Por dia, ele lava cerca de 12 carros na Asa Norte. A persistência do Ceará em se tornar atleta profissional conquistou as pessoas que convivem com ele. Com a ajuda de clientes e amigos que organizam vaquinhas para ajudar nas despesas, ele já conseguiu participar de várias corridas e também pagar um treinador para acompanhar a preparação. Os gastos chegam pelo menos a R$800 por mês. Mildred é uma das colaboradoras. Há 18 anos, ela ajuda o corredor e também o acompanha em algumas corridas.
Tem gente que já conseguiu nutricionista para ele, gente que já conseguiu suplemento. Eu tenho eu e mais um colega que a gente, todo ano, a gente divide mensalmente o custo de um treinador para fazer uma planilha, né? Porque quem corre tem que seguir uma planilha de corrida com os treinos.
Além do carisma e da força de vontade, o que convence são os resultados. Ceará já foi duas vezes primeiro colocado na Volta do Lago em Brasília, uma corrida de 60 quilômetros. Em 2015, competiu na São Silvestre, concorrendo com 25 mil corredores. O treinador diz que aos 39 anos, ele é um dos alunos mais dedicados.
Ele está dando muito couro, muito novinho aí, entendeu? De 20, 20 e poucos anos, então... E a idade dele é a idade certa mesmo para fazer longas distâncias acima de 42. Então é uma idade assim que o corpo está bem maturado, entendeu?
Não consigo matar nenhum treinamento, nunca matei nenhum treino. Hoje não vou treinar porque faltou. Eu vou pro treinamento, certinho.
Ultramaratonista, Ceará faz percursos acima de 42 quilômetros, o que exige treinos intensos e rigor na alimentação. O nutricionista Victor orienta o atleta gratuitamente há 6 anos.
Como o Ceará é um atleta que tem uma atividade intensa, tanto ele lava carros, né, e depois vai a treinar à noite, depois isso acaba desgastando muito o organismo dele, então é necessário uma suplementação, né, de vitaminas, de minerais, de alguns nutrientes, para que ele possa suprir esse gasto.
Patrocínio é algo bem mais difícil, falta oportunidade.
Você vai num local, o cara, ó, tem que estar correndo entre os 5 primeiros da São Silvestre. Aí, entre os 5 primeiros da São Silvestre, eu não estaria pedindo favor a eles, né?
Depois de 12 horas trabalhando, chegou um dos momentos mais importantes do dia para o Ceará, o treino. Quando ele se prepara para provas longas, que são aquelas acima de 40 quilômetros, ele percorre por semana cerca de 100 quilômetros. Já quando ele se prepara para provas curtas, ele chega a uma média de 50 a 60 quilômetros semanais. Tendo somente a companhia do tênis e da rapadura, ele segue no caminho da superação.
Vocês não vão me ver ainda firme aí na São Silvestre, ali, ou o Ceará lá na São Silvestre, né?
Tiro com arco.
Marcos Vinícius da Almeida e Anne Marcelli perderam a disputa pela medalha de bronze na etapa de Medellín da Copa do Mundo de Tiro com Arco, que aconteceu no último final de semana na Colômbia.
Em 2014, também em Medellín, o Brasil conquistou o bronze com Marcos Vinícius e Sara Nikitin, feito inédito até então para a modalidade do país.
Modalidades Olímpicas.
Rodrigo Ricardo destaca a modalidade 100 metros rasos feminino.
100 metros rasos feminino. 100 metros rasos feminino é uma modalidade olímpica de corrida de velocidade no atletismo. A mais curta das distâncias disputadas em eventos ao ar livre, é também uma das mais populares modalidades no esporte. Dura por volta de 11 segundos no feminino e a vencedora é apelidada de mulher mais rápida do mundo. As atletas largam em blocos firmados no chão ao som de um sinal de partida e correm dentro de raias demarcadas na pista. A velocidade máxima das atletas é geralmente alcançada nos últimos 40 metros da distância total. A primeira campeã olímpica foi Betty Robson e o atual recorde olímpico de 10 segundos e 49 centésimos pertence à norte-americana Florence Griffith Joyner. Mas a atual campeã olímpica e mundial é a jamaicana Shelly-Ann Fraser. O recorde brasileiro pertence à Ana Cláudia Lemos Silva, de 11 segundos e 1 centésimo, conquistado na cidade de Allnutt, nos Estados Unidos, em abril de 2015.
Tênis.
O tenista brasileiro Rogério Dutra Silva, o Rogerinho, entrou de vez na briga por uma vaga nos Jogos Olímpicos do Rio em agosto.
No último domingo, Rogerinho derrotou o americano Bjorn Frantagelo, 116º do mundo, por 2-0, conquistando o título do Challenger de Bordeaux, na França. Com isso, o tenista passa da posição 94 para a 85.
No ranking olímpico, que será fechado em 6 de junho, classifica os 56 melhores diretamente para a Olimpíada, respeitando sempre o limite de 4 jogadores por país. Ele deverá aparecer por volta da posição de número 68.
O título deste domingo foi o primeiro que Rogerinho, em um challenge desde outubro do ano passado, conquistou quando levou a taça em Santiago.
Estamos apresentando Estádio com Wagner Gomes e Astrid Nick. Estádio com Wagner Gomes e Astrid Nick. Comitê Olímpico Brasileiro.
O Comitê Olímpico do Brasil informou oficialmente aos australianos que atenderá ao pedido do presidente do Comitê Olímpico Australiano, John Coates, de que o treinador de natação Scott Volkers não participe da delegação brasileira de natação na Olimpíada do Rio de Janeiro.
A informação é do site BBC Brasil, em matéria publicada na noite da última quarta-feira. Scott Volkers é alvo de alegações de abuso sexual na Austrália nos anos 80 por 3 atletas.
História das Olimpíadas.
No programa de hoje, Pedro Pontes destaca as Olimpíadas de Atlanta no ano de 1996.
Nas Olimpíadas de Atlanta de 1996, o Comitê Olímpico Internacional admitiu a participação de ciclistas profissionais. Com esta permissão, o espanhol Miguel Indurain, 5 vezes campeão da Volta da França, conquistou a medalha de ouro na prova inaugural de estrada contra o relógio. Já a equipe espanhola de ginástica rítmica ganhou a medalha de ouro da primeira competição entre grupos. O time ibérico era formado por Estela Jiménez, Marta Baldó, Núria Cabanillas, Lorena Gurendes, Estibaliz Martinez e Tânia Lamarca. A primeira medalha de ouro de uma equipe norte-americana feminina de ginástica foi conquistada graças à determinação, à raça e à coragem de Carrie Strug. A ginasta havia quebrado o tornozelo após uma queda na prova do salto sobre a mesa. Mesmo lesionada, a atleta realizou o último salto com perfeição, superou as outras adversárias e tornou-se uma das heroínas olímpicas. Aos 34 anos, o remador britânico Steve Redgrave conquistou a 4ª medalha de ouro em 4 Jogos Olímpicos consecutivos. O feito só seria igualado por outro compatriota, Matthew Pinsent, em Atenas 2004. Na edição seguinte, em Sydney, Redgrave viria a conquistar a 5ª medalha de ouro olímpica. Li Laishan ganhou o ouro na vela, a primeira e única medalha olímpica conquistada por Hong Kong como colônia britânica. A bandeira colonial de Hong Kong foi hasteada sob o hino nacional britânico God Save the Queen, já que a soberania da colônia asiática foi transferida para a China em 1997. Já o velejador austríaco Hubert Haldaskill entrou para a história dos Jogos Olímpicos ao participar de 9 Olimpíadas consecutivas, um recorde. Enquanto isso, a francesa Marie-Rosée Perec igualou-se a Michael Johnson, com ouro nos 200 e 400 metros rasos, tornando-se a primeira mulher a conquistar a vitória nos 400 metros em 2 Olimpíadas consecutivas. Perec, conhecida como a Gazela, atingiu esta proeza ao bater Cat Freeman, da Austrália, com um tempo de 48 segundos e 25 centésimos, um novo recorde olímpico. 3 dias depois, Perec fez o melhor tempo na final dos 200 metros. No voleibol de praia feminino, dominado pelo Brasil com ouro e prata, Jaqueline Silva e Sandra Pires se tornaram as primeiras brasileiras campeãs olímpicas em 76 anos de participação do país nos Jogos. O americano Clark Kirrally também terminou com sucesso os Jogos de Atlanta. Ele obteve a 3ª medalha olímpica, a primeira na praia, após conquistar o bicampeonato olímpico em 1984 e 1988 com a seleção de voleibol de quadra.
Comitê Olímpico Internacional.
Com os recentes escândalos de doping que vem acontecendo, a tendência é que o Comitê Olímpico Internacional utilize a política de tolerância zero. Atletas envolvidos nesses escândalos receberão punições severas, incluindo o banimento olímpico. Já imaginou?
É mole não. Quem também poderá sofrer duras penas são as federações dos países envolvidos nos esquemas de doping, como aconteceu com a Federação Russa de Atletismo, suspensa recentemente pela Federação Internacional de Atletismo, órgão que regula o esporte mundialmente.
O presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, declarou que acredita que os atletas flagrados nos novos exames antidoping com amostras de Pequim 2008 e Londres 2012 não disputarão as Olimpíadas do Rio de Janeiro.
Na última terça-feira, o Comitê Olímpico Internacional revelou que 454 amostras de Pequim 2008 foram reanalisadas e 31 atletas de 6 países e 12 esportes diferentes acabaram testando positivo para substâncias ilegais. É muita coisa.
Mas eu acho que isso vai modificar, vai mudar a visão do atleta, dos esportes olímpicos.
Esperamos que sim, Astrid.
Vai mudar para melhor, tem que mudar. Eles têm que parar com esse negócio. Bom, os nomes dos atletas não foram divulgados, mas o Comitê Olímpico Internacional assegurou que as federações dos países envolvidos serão notificadas em breve.
Outras 250 amostras de atletas que participaram de Londres 2012 também foram reanalisadas e os resultados deverão ser revelados nos próximos dias. Vamos ver o que vai dar.
Brasil Dourado.
Moscou, 1980. Após 24 anos de jejum, o Brasil volta a conquistar medalha de ouro e, pela primeira vez na história de participações em Jogos Olímpicos, duas medalhas de ouro. As douradas foram conquistadas na modalidade vela, uma das três que mais deram medalhas ao país até hoje. Alexandre Welter e Lars Boström na classe Tornado, e Marcos Soares e Eduardo Penido, na classe 470, foram os autores da façanha. Lars, sueco, naturalizado brasileiro, veio para o Brasil numa aventura. Quando Lars estava na faculdade na Suécia, tinha um amigo que sonhava conhecer a América Latina em uma motocicleta. Após a formatura, vieram da Califórnia até São Paulo, onde ficou. Nessa época, conheceu também, por acaso, Alex Welter, em 1975, com quem se uniu. Um barco comprado na Suécia e que só entrou no Brasil por ter sido registrado na mudança do tio, porque era proibido importar naquela época e chamou a atenção do brasileiro. Dali surgiu a amizade e a parceria que durou 8 anos. Na classe Tornado, a mais veloz do iatismo, Lars e Alex passaram a treinar e a colecionar títulos.
Doping.
31 atletas participantes dos Jogos Olímpicos de Pequim testaram positivo para novos exames antidoping com suas antigas amostras. Com isso, os nomes que ainda seguem em segredo deverão ser banidos das Olimpíadas do Rio, prevista para começar no próximo dia 5 de agosto. A informação é do COI. Parece a mesma notícia do outro, mas não é.
O COI também anunciou que resultados de mais 250 amostras referentes a atletas que competiram em Londres 2012 poderão ser revelados em breve, além de novos testes com as amostras de medalhistas olímpicos de Pequim 2008 e Londres 2012.
Curiosidades Olímpicas.
O encontro de dois atletas de modalidades diferentes mata a curiosidade de um e de outro sobre seus esportes, o bodyboard e o boxe. A repórter Cláudia Rodrigues participa desse bate-papo.
Sócrates e Patrick acabaram de se conhecer na praia de Copacabana e já parecem velhos amigos. Conversa vai, conversa vem, eles descobriram muitas coisas em comum. Os dois nasceram em favelas da zona sul do Rio de Janeiro e quando ainda eram crianças se encantaram com a prática de esportes. O sonho de se tornarem atletas cresceu nas escolinhas de projetos sociais por onde passaram. Um apoio fundamental para que não desistissem. Dois jovens cariocas que já escreveram o nome na história do esporte. Deste lado, Sócrates Santana, de apenas 17 anos, foi campeão mundial de bodyboarding ano passado. E aqui, Patrick Lourenço, de 22 anos, considerado o melhor boxeador brasileiro na categoria mosca ligeiro, até 49 quilos. É ele que vai representar o Brasil na Rio 2016. E nós lançamos um desafio para esses dois feras. Um ensinar o outro o que sabe fazer de melhor. Com a experiência de quem já pegou ondas até no Havaí, Sócrates incentiva o iniciante.
O mar tá bem pequeno, então não tem aquele risco de você tomar aquela onda. Então hoje o mar tá bem próprio para aprender. Como ele é um moleque bem desempenhado e tem já um pouco da noção, acho que vai ser bem mais fácil.
O aluno não esconde a empolgação.
A gente carioca sempre leva jeito para o que deve é. E vamos lá, tentar lá um pouquinho, ver se ele é um bom professor.
Animados, eles correm para o mar. E Patrick até arrisca umas manobras. Opa, mas não foi desta vez. Enquanto aguardam a próxima onda, Sócrates aproveita para dar dicas ao parceiro. Ao sair do mar, o aprendiz é só entusiasmo.
Acho que eu encontrei outra forma de terapia. Achava que era só no boxe, mas isso é muito gostoso. E o cara é bom professor. Tá aprovado. A dúvida que eu tinha é como furava as ondas. Aí ele me deu uns conselhos ali e agora eu já tô quase um profissional, já dá pra disputar também.
Agora vamos pra academia, né?
Vamos lá, que agora é minha vez de ensinar ele lá.
Na academia, os papéis se invertem. É o momento do boxeador da seleção estrear como professor. Primeira lição, todo cuidado é pouco com as mãos.
O que você tá colocando na mão dele?
Isso aqui é a bandagem que utilizamos nos treinamentos e também na luva. Para proteger de muito impacto na mão e pode machucar. E é sempre bom proteger, né?
Para quem nunca pisou num ringue, Sócrates até que esbanja a ginga e solta o braço. O mestre lembra que mais importante que bater é se defender. No boxe, a guarda é um fundamento básico. Atenção redobrada também com o posicionamento das pernas. Em pouco tempo, os dois já estão trocando golpes e o surfista parece que aprendeu bastante. É mais difícil pegar a onda ou lutar boxe?
Ah, eu acho que é lutar boxe. Porque surfar já é o que eu sei desde de novinho. E essa aula com ele está sendo espetacular. Tá dando para perceber que tem um jeito.
O boxeador também não poupa elogios ao aluno.
Ele leva jeito. Me surpreendeu aqui, chega tua suada aí. Falando aqui, calma, ele já tava dando porrada forte. Acho que eu vou marcar um dia pra ele treinar comigo de verdade aí pra ver se ele aguenta a pressão mesmo.
Mas que lições aprendidas, o que fica é uma admiração recíproca. Valeu a experiência, o desafio?
Com certeza. Parabéns, mano. Sucesso pra todos nós.
Tamo junto.
Pra você também valeu lá na praia?
Com certeza. Acho que eu e ele somos uma referência, né? Da comunidade para o mundo. Acho que mostrando que a comunidade também tem grandes talentos. E a gente hoje aqui está representando isso para a nova molecada aí, seguir nossos passos, que com oportunidades eles conseguem também acreditar nos sonhos deles.
Vôlei.
A Confederação Brasileira de Vôlei firmou parceria com a Eudora, marca de beleza do grupo Boticário, para as ações a serem realizadas com seleção brasileira feminina adulta até outubro.
Wagner Gomes, as atletas entrarão em quadra utilizando produtos Eudora, máscara para cílios, delineador, batom, sombra, isso entre outros. A próxima coleção da marca, denominada Inspiração, terá como protagonistas, isso eu gostei, as jogadoras da seleção de voleibol e valorizará os atributos femininos como força, atitude e ousadia.
Parece até desfile isso, hein? Os próximos compromissos da seleção feminina são dois amistosos contra a República Dominicana em São José dos Pinhais, nos dias 27 e 29 de maio. Depois disputará o Grand Prix, que terá no Rio de Janeiro a sua primeira fase de 9 a 12 de junho.
Wagner, pergunta que não quer calar. Isso vai atrapalhar o desempenho das atletas em quadra?
Não sei, só o tempo dirá.
Dica da semana.
Muita gente pergunta qual o melhor horário para fazer atividade física. Eu digo o seguinte, a atividade física deve respeitar o ritmo do corpo, o que a gente chama de biorritmo. O que acontece? Tem gente que de manhã não está muito ativo, se sente lento. Outros é na parte da tarde e alguns à noite. Então tem gente que é mais ativa de manhã, outros são mais ativos à tarde, outros são mais ativos à noite. Nesse momento que você se sente mais ativo, é que é o momento melhor para a atividade física. Porque se você for fazer atividade física com teu biorritmo baixo, você corre o risco de até se acidentar, ter um problema, porque você não está respeitando o acordar do seu corpo, não está respeitando o ritmo do seu corpo. E toda vez que a gente vai contra o ritmo do nosso corpo, gera problemas no organismo. Então, é muito importante respeitar o biorritmo para poder fazer atividade e ter um ganho maior, aproveitar melhor a atividade.
Estádio com Wagner Gomes e Astrid Nick.
Vamos embora?
Vamos embora.
Chegamos ao final do nosso programa de hoje. Fontes de consulta, sites e assessorias de imprensa do Ministério do Esporte, Comitê Olímpico Brasileiro, Comitê Paralímpico Brasileiro, Rio 2016, confederações e federações de esportes olímpicos e paralímpicos.
Produção e apresentação
dele, Wagner Gomes.
E Astrid Nick.
Quem está no audiotape?
Silas Mendes.
E a coordenação de esportes?
Sérgio Dubocage.
Gerência de esportes?
Alberto Léo, Astrid.
Bora?
Vamos lá, um grande abraço a todos. Esperamos você aqui no próximo sábado.
Acabamos de apresentar Stadium com Wagner Gomes e Astrid Nick.